Alô? Senhores e senhoras, colegas vereadores, neste momento vamos dar início à nossa 20ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2017, iniciando hoje o segundo semestre dos nossos trabalhos legislativos. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Com a proteção de Deus, sob a proteção de Deus, vamos iniciar esta sessão. Neste momento, eu informo aos nobres colegas vereadores a ausência do vereador Odair Holanda, que estava em Floriano realizando a consulta no seu filho, e ele ligou justificando, caso chegue a tempo, poderia chegar atrasado, mas veria a sessão. E também a vereadora Luciana, que ligou justificando que está resolvendo os problemas, está viajando. E o Marcelo, até o momento, não justificou a sua ausência. Mas acredito que tenha acontecido alguma coisa para que ele não pudesse estar aqui presente. Mas eu quero convidar o nosso segundo vice-presidente, Adão Moura, a fazer parte aqui da mesa para darmos início à pauta do dia com o nosso secretário Jesse James.
Ata da 19ª sessão plenária ordinária. Aos 29 dias do mês de junho de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jeone da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarlos Santos Souza. A presidência Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações 11 a 16 de 2017, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lida os projetos de lei. Vereador Barra 2017, que concede título cidadão guadalupense ao senhor José Raimundo dos Santos, 03, projeto número 03/2017, concede título cidadania guadalupense ao senhor Francinaldo Silva, ambos de autoria do vereador Martinez João da Silva Duarte. Lei de emenda inclusiva, a emenda exclusiva e a emenda modificativa, todas de autoria do vereador Daí Pereira de Holanda, ao projeto de lei 06/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. A presidência Surama Martins concede a palavra ao presidente do Sindicato de Trabalhadores Rural e Agricultores e Agricultoras e da Agricultura Familiar de Guadalupe, Piauí. O presidente do referente sindicato, o senhor Vitor Alves da Silva, usa a palavra por 10 minutos. Ordem do dia. Após a leitura do projeto de lei 06 de 14 de junho de 2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a política pública de regularização fundiária urbana do município de Guadalupe, Piauí e da outras providências, a presidente Surama Martins, as emendas ao presente projeto de lei em discussão. Usam a palavra os vereadores Rodaí Holanda, Jesse James, Surama Martins e Francinete. A presidente Surama coloca a emenda modificativa número 01/2017 de autoria do vereador Jesse James ao presente projeto de lei em votação e a mesma é aprovada, com 6 votos a favor e 3 contra. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama coloca a emenda inclusiva de autoria do vereador Odair Pereira de Holanda ao presente projeto de lei em votação e a mesma é aprovada com 3 votos a favor e 6 contra. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama coloca a emenda modificativa de autoria do vereador Odair de Holanda ao projeto de lei em votação e a mesma é aprovada com 3 votos a favor e 6 contra. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama coloca a emenda exclusiva de autoria do vereador Odair ao projeto de lei 06, 14 de junho de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe em votação, que é aprovada, com 6 votos a favor e 3 contra, em primeira e segunda votação. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em discussão. Uso a palavra a vereadora Surama Martins. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 06/2014, 17 de junho, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a política pública de regularização fundiária urbana do município de Guadalupe, Piauí e de outras providências, é aprovado com 6 votos a favor e 3 contra, em primeira e segunda votação. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Aldo Moura, Odair Holanda, Martinez Jones, Thales Santos, Marcelo Motto, Francinete Lima, Jesse James e Luciano Martins. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jaci James Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador deseja fazer ressalva na ata? Se permanecerem como estão, declaro que a ata está aprovada.
Comunicado 70526/2017, Brasília, 12 de julho de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 05-9-2017, R$ 12.969. Outro comunicado à presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, PENAI, Alimentação Escolar e Ensino Fundamental, 4/7/2017, de R$ 9.561,60. PENAI, Alimentação Escolar, Pré-Escola, R$ 2.830,20. PENAI, Alimentação Escolar da Creche, R$ 2.653,60. O outro, uma cota de 6, parcela 6, de R$ 15.370,54. Rio de Janeiro, 14 de julho de 2017. Convidamos os cotistas do fundo abaixo relacionados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nos dias horários informados na Praça 15 de novembro, número 20, segundo andar, centro do Rio de Janeiro. Pauta, aprovação das demonstrações financeiras do exercício social fim de 31 de 3 de 2017. Orientação. Aqui estão especificados, listados, todos os fundos que realizaram a Assembleia neste período. Pedimos identificação dentre esses fundos somente aqueles do qual é contista. Na mesma linha, estão definidos a data e horário de realização das respectivas assembleias. BB Gestão de Recursos DTVM, Sociedade Anônima, Administrador. A Fundação de Desenvolvimento e Ação Comunitária Tony Marcos, localizada na Avenida João Clemente de Almeida, 301 Centro, Guadalupe, Piauí, enviou ofício 06/2017 à Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Vereadora Soroma Martins, a Fundação Tony Marcos, respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar a utilização do espaço do auditório da Câmara Municipal para a cidade de Guadalupe, Piauí, no dia 9 de agosto de 2017, no período das 19h30 até ou no máximo às 22 horas, para a realização do primeiro Fórum de Solidariedade, Cuidando do Futuro, que irá levar aos comerciantes, empresários, funcionários públicos e profissionais liberais da cidade de Guadalupe, Piauí, informações e procedimentos das atividades da ONG, junto aos cidadãos de nosso município. A apresentação será realizada por profissionais da área técnica no campo administrativo, marketing, social e tributário, voltado para as empresas do terceiro setor. Grato pela atenção. Fique com nossos votos de estima e consideração. Luiz Tomé dos Santos Filho, diretor-presidente. Ofício IBGE 001/2017, Floriano, 20 de julho de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, no outubro próximo do IBGE iniciará o Censo Agro 2017. Esta operação censitária tem como finalidade obter informações sobre o universo de estabelecimentos agropecuários do país, constituindo-se na principal e na mais completa investigação da estrutura e produção do setor primário, de sua isenção e relacionamento com os demais setores da economia. Neste momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Dentre as ações primordiais para o sucesso dos censos, incluem-se as parcerias com as autoridades e comunidades locais. Neste sentido, o IBGE tem como, historicamente, contado com a valiosa colaboração de diversas entidades municipais, em especial das prefeituras e câmaras municipais, que tem sido expressa pela participação de representantes do Poder Executivo nas comissões municipais de Geografia e Estatística. Essas comissões são compostas, além de representantes dos poderes constituídos, de líderes comunitários, empresários e representantes de outras entidades do município que possam, de alguma forma, colaborar com o trabalho censitário. O objetivo é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Pela direção da tarefa a ser realizada, é muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do território e para a qualidade das informações levantadas, que serão fundamentais para o planejamento municipal. Pelo exposto, vimos convidar Vossa Excelência para participar deste município. Em um primeiro momento, esta comissão estará particularmente dedicada aos trabalhos do Censo Agro 2017, mas é oportuno registrar, desde já, a intenção do IBGE de dar um caráter permanente, permitindo que a sociedade conheça e dê suporte às suas demais atividades e promovendo o uso de informações estatísticas, geocientíficas e ambientais produzidas pelo IBGE para aprimorar a gestão municipal. A primeira reunião de instalação da CMGE será apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados às necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como seção de espaço internet, local para treinamento e apoio para que a equipe de recenseadores e supervisores, entre outros. A data e o local da reunião de instalação serão informados oportunamente. No agrado de seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos, desde já, a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, chefe da unidade, coordenadora de água e subárea, Benedito Rodrigues da Silva. Projeto de lei número 01/2017. Vereador Thales Santos Souza, concedido cidadão guadalupense ao senhor Francisco Soares de Souza. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou a sanção da seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Francisco Soares de Souza. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Nobres vereadores, a justificativa. O senhor Francisco de Souza chegou em Guadalupe 10 de dezembro de 1966. Começou a vida em Guadalupe vendendo galinha. Em 1971, como trabalhador, como magarefe, profissão esta, que deixou em 2002. Casado com Maria José dos Santos, ano 1941, sendo mais de 55 anos de convívio. Constituíram uma sólida família com 9 filhos, 27 netos, 70 bisnetos e 2 tataranetos. Por essas razões que apresenta o plenário esse presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Vereador Thales Santos Souza. Projeto de lei 02/2017. Thales Santos Souza. Concede título de cidadão guadalupense ao senhor Leonides José de Souza. A presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, Estado do Piauí, vai saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Leonides Souza José de Souza. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogo-se as disposições ao contrário. Justificativa. Nove vereadores. O senhor Leonides de Souza nasceu em 7 de dezembro de 1930, em São João do Piauí, casado com Antônia Maria de Souza, em 1965, com quem constituiu sólida família, com outros filhos, 16 netos e 8 bisnetos, a maioria naturais de Guadalupe. Trabalhou na construção da barragem de Boa Esperança, na empresa Mendes Júnior, e por fim, na Coelho Chess. Hoje aposentado, ainda reside na Vila Parnaíba, na cidade, na mesma casa, há 47 anos. Por estas razões, que apresenta o plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores aqui presentes, o vereador Tarles Santos Souza. Projeto de lei 04/2017, vereador Martinez Jônio da Silva Duarte, concede o título de cidadão guadalupense à senhora Judete Saraiva de Andrade. Presente projeto de lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense à senhora Judete Saraiva de Andrade. Esta lei entra em vigor na publicação. Revogam-se as disposições em contrários. Justificativa. Novos vereadores, a professora Judete Saraiva de Andrade, natural de Uruçuí, Piauí, filho de Camilo Saraiva de Araújo e Maria de Andrade. Enfrentando várias dificuldades, conseguiu estudar e no ano de 1980, concluiu o curso de magistério na cidade de Fortaleza, Ceará. Em janeiro de 1981, retorna a Uruçuí, já exercendo a profissão de professora da rede estadual de ensino. Em 1987, casou-se com José Paulino Farias. No mesmo ano, tem seu emprego transferido para a cidade de Guadalupe. Passando alguns anos, prestou concurso para a rede municipal de ensino, onde conseguiu ser aprovada. No ano de 2005, conclui sua formação em licenciatura plena em normal superior e se aprofundando mais nos estudos em 2009. Conclui a tão sonhada pós-graduação em metodologia no ensino superior. Trabalhou como professora nas escolas, Unidade Escolar João Pinheiro, José do Egito, Teresa Simplício e SEDEG. E atualmente continua dando sua contribuição na educação, trabalhando na escola Raimundo Nonato Santana. Por estas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei e submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. 29 de junho de 2017, Martinez João da Silva. Duarte.
Só informando aos presentes e aos nobres colegas vereadores que a nossa sessão está sendo transmitida pela TV Guadalupe Web, Guadalupe Agora e Francinaldo Publicidade. Como a nossa pauta foi concluída, vamos fazer as inscrições aos vereadores que forem usada a palavra. E quero, assim, pedir a comissão responsável para analisarem esses projetos de lei do título de cidadão que estão sendo enviados hoje, para que na próxima semana, segunda-feira, a gente já vote esses títulos que já foram entregues às comissões e que sejam apresentados os novos títulos para serem entregues dia 25. Então, os vereadores que forem homenagear o cidadão, que traga na segunda-feira o seu projeto de lei. Aí no dia 21, dia 21 a gente já coloca em votação esses títulos que serão apresentados na próxima sessão, dia 14. Né? Segunda 14. Então, segunda-feira, nós vamos já aprovar os títulos que já estão nas comissões. Então, se eu não recordo, tem os 6 títulos, 6 a 7. E vamos receber os novos projetos para serem analisados e votados dia 21. Então, neste momento, vamos fazer as inscrições, quem for usar da palavra, enquanto vocês fazem as inscrições, eu gostaria, assim, de parabenizar a nossa amiga Maria Vitória pelo belíssimo novenário que aconteceu lá no bairro Cruzeta, do Senhor Bom Jesus da Lapa. Ontem foi o encerramento, a comunidade ali presente, fortalecendo a sua fé, buscando vivenciar na prática do dia a dia ao lado dos irmãos os princípios, né, que Deus nos deixou. E também convidar para participarem do novenário de Nossa Senhora Aparecida, que iniciou ontem, dia 6, vai até o dia 15. A nossa amiga Zélia, ali próximo ali o seu Florentino, naquela rua que já tem acesso ali ao bairro Bela Vista. Convidar também, em nome do nosso pároco Padre Givan Dias, a população, aos nobres vereadores, familiares, a se fazerem presente amanhã na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, uma santa missa que será em intenção aos familiares e a todos os dependentes químicos, ou que você conheça, ou que faça parte da sua família. É um momento forte em que nós, unidos, estamos buscando força ao nosso Pai para que as famílias se sintam mais fortalecidas para superar este problema. Porque só sabe o que é conviver com dependente químico quem tem um na sua família, ou quem presencia, né? E não poderia também deixar aqui de pedir aos nobres vereadores a se fazerem presente. Amanhã tem uma reunião aqui do representante da BLOS. Quem tiver interesse em conhecer esse produto, ou ser um vendedor, né? Convide um amigo, leve esse recado amanhã a partir das 19 horas. E na quarta-feira, reforçar aqui o convite, que acontecerá o primeiro fórum, né, aqui na nossa casa, da Fundação Tony Marcos. Então, sintam-se convidados, traga a sua família, convide um amigo a conhecer de perto o trabalho dessa fundação com a nossa população e com os comerciantes da nossa cidade. Com certeza será um momento muito grandioso. E aí, qual o primeiro vereador que vai usar a palavra? Vamos lá. Porque nós estamos aqui só aguardando aí o posicionamento dos nobres vereadores. Então, baseado no nosso regimento interno, no artigo 8º, o início do segundo semestre do nosso trabalho legislativo era para ter sido iniciado dia 1º de agosto. Como dia 1º caiu na terça-feira, e as nossas sessões sempre é às segunda-feira, nós estamos iniciando hoje, dia 7, a nossa primeira sessão do segundo semestre e a 20ª sessão ordinária, né, deste ano de 2017. Então, eu gostaria já de convidar o vereador que fosse usar a palavra a usar a nossa tribuna. Porque tem muitas pessoas aí ligadas na TV Guadalupe Web, na Guadalupe Agora, no Francinal de Publicidade, aguardando aí os nossos vereadores. Nenhum vereador do plenário usará da palavra? Então vai restar. Porque eu quero já encerrar as inscrições. Quero assim informar aos ouvintes, aos presentes já observaram, né, que o nosso vereador Marcelo Mota já se encontra na nossa sessão. Então, você que está aí sintonizado nas redes sociais, o vereador Marcelo Mota já se encontra aqui no plenário desta casa. Pois é, nesta oportunidade quero convidar toda a população guadalupense a prestigiar as festividades do nosso 88 anos de emancipação política de Guadalupe. Então, nós temos uma programação que se vai iniciar na quinta-feira, dia 24, né, com o lançamento do livro Opacacionante, A Marca do Anjo, né, da nossa amiga Railma Cavalcante, às 19 horas, que acontecerá ali no memorial, aqui no centro da nossa cidade. E às 20 horas, a apresentação do Coral Mirim, né, da Escola Hipólito, que traz como uma das professoras organizadora, a professora Carla Cabral. Então, se sinta convidados a participar destas programações. E na sexta-feira, dia 25, acontecerá às 5 horas da manhã, a alvorada, às 7 horas, o hasteamento da bandeira, né, em frente aqui à Prefeitura Municipal. Às 8 horas, a programação com a TV Antena 10, o circuito, né, na nossa cidade. Às 15 horas, às 3 horas da tarde, a sessão solene aqui na Câmara Municipal. Então, venha, traga a sua família a participar deste momento solene, onde iremos entregar vários títulos de cidadãos à população aqui de Guadalupe, às pessoas que irão ser homenageadas. Às 19 horas, a Santa Missa na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. E às 23 horas, festa na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, com Daniel e Banda, Jonas Esticado e Gil Mendes. E no sábado, dia 26, às 13 horas, né, tem às 13 horas motocross, né, e também acontecerá o culto ecumênico às 19 horas. Então, estejam atentos a esta programação que vai ter início na quinta-feira, dia 24. Então, 3 dias que a prefeita de Guadalupe, Maria Josineide, juntamente com toda a sua equipe, está convidando a população a se fazer presente. E agora, quem é o primeiro? O vereador Martinez Geone, convido a usar a tribuna desta casa, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereadora Surama Martins, nobres vereadores e vereadoras aqui presentes no plenário, público presente, o nosso boa noite, cumprimentando aqui o Euclides, o Luiz Tomé, seu Jonas, Domingos Gomes, seu Júnior, a todos presentes, o nosso abraço e obrigado por vir pessoalmente aqui prestigiar os trabalhos, né, o retorno dos trabalhos da Câmara Municipal, como também o nosso amigo e companheiro Paulo Moura, publicidade aqui presente. Não poderia também saudar os amigos internautas que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, o Francinaldo Publicidade, e o Guadalupe Agora, TV Guadalupe, o nosso abraço, o nosso muito boa noite. Inicialmente, ao usar a fala na tribuna de hoje, quero invocar o nome de Deus, agradecer a ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui no Parlamento, defendendo os interesses da nossa comunidade, do povo de nosso município. Ao iniciar minha fala, gostaria de defender o indicativo meu, aliás, o projeto de lei, que homenageia uma professora do nosso município, né? Trata-se de um título de cidadania guadalupense, a senhora Gildete Saraiva de Andrade. Ela é professora, reside na casa 3, quadra 16, bairro Vila Parnaíba, que há 29 anos, com sua família, reside em Guadalupe. Ela tem como esposo seu Zé Farias, mãe dos jovens Érica e Emerson, e eu, como vereador, indico a mesma a receber no dia 25 de agosto o título de cidadania guadalupense, por ser uma professora dedicada à sua profissão, como a maioria dos profissionais da educação são no nosso município. E também comprometida com a educação do nosso município e por ser também uma paroquiana atuante, participante do grupo dos casais em conquista da nossa cidade. Então, é uma cidadã, quem conhece a professora Judete, sabe que é uma cidadã autêntica, de personalidade forte, que há muito tempo reside aqui em nosso município. E nessa noite de hoje eu apresento o projeto de lei que segue para a comissão e vai ser submetido aqui no plenário a apreciação e a votação aos demais vereadores. Então fica aqui a essa homenagem a essa cidadã, a essa professora, deixando aqui o nosso abraço, o nosso carinho e aguardando que os demais vereadores aprovem esse projeto. Senhora Presidente, entrando aqui nas questões do nosso município, gostaria de público comentar aqui a questão do pagamento do 13º e do mês de dezembro de 2016, louvar a atitude do Sindicato dos Profissionais da Educação do nosso município, através da sua assessoria jurídica, o senhor Júnior Kisa, que tomou a atitude, juntamente com a direção do sindicato, em buscar o poder público municipal o pagamento desses profissionais que trabalharam, alguns deles, senhora presidente, não receberam nem as férias do ano passado, e sentaram, dialogaram, estão buscando entrar um entendimento, já fizeram até um cadastramento, eu, por ser funcionário do município, já prestei as informações e o extrato bancário. Então, assim, o Júnior Kisa tomou a frente, está comunicando aos demais funcionários que são filiados ao sindicato, que procure a assessoria jurídica desse sindicato, para que ele possa estar negociando com a prefeita e assim parcelar o pagamento do 13º e do mês de dezembro e férias dos profissionais referente ao ano de 2016. Então, é uma atitude louvável, é sinal do que a gente sempre bateu aqui nessa tecla, cobrando o pagamento desses profissionais, está sendo atendido, né? No caso, aqueles funcionários que são efetivo e sindicalizado no sindicato do município. Senhora Presidente, outro assunto que eu gostaria de relatar nessa noite, trata-se do recesso parlamentar. No início dos trabalhos, lá em março, a presidente abriu aqui um espaço para cada vereador se cadastrar e assim formar uma comissão para que nós possamos ver com calma o regimento interno dessa casa. No meu pensamento e de alguns vereadores, o recesso parlamentar é muito longo. Tanto o de julho, no caso nós entramos de recesso no final de junho, estamos retornando em meados de agosto. E lá no final do ano, nós, pelo regimento hoje, vamos sair de recesso em 15 de dezembro e retornaremos no final de fevereiro. Então a comissão já está formada. Então a senhora, como presidente dessa casa, cobre dessa comissão a redução desse recesso parlamentar, porque a própria população cobra isso hoje, Segundo alguns cidadãos, é muito longo o recesso parlamentar e quem acaba perdendo é o município, que a gente poderia estar discutindo as questões do povo e votando algumas matérias. E com relação à modificação do regimento interno desta casa, tem um ponto, senhora presidente, que nós vamos ter que ver, de acordo com a assessoria jurídica aqui da Câmara, a possibilidade da gente colocar no regimento interno que cada vereador tenha um espaço no orçamento do município. Em algumas câmaras aí fora, no final do ano é feito o planejamento de todas as ações, que serão desempenhadas no ano posterior. Então, cada vereador terá um valor X para indicar uma emenda em cima do orçamento. Um exemplo, o vereador Adão Moura vai indicar um calçamento na rua X do bairro Coqueiro. O vereador Tales vai indicar a construção de uma lavanderia pública no bairro Cruzeta. Então, cada vereador já tem aquele valor X financeiro e, através de emenda, vai indicar em que bairro, em que comunidade será aplicado aquele valor correspondente à emenda. Então, a gente andou pesquisando, em alguns municípios acontece, né, o vereador tem aquele valor X para que ele possa apresentar algum benefício concreto para quando ele concluir o mandato, que bater na porta do cidadão, rapaz, qual é o teu projeto? O que foi que aprovou? Ele vai dizer, olha, esse calçamento, aquela obra, o posto de saúde, foi uma emenda minha. Com recursos próprios, a prefeitura construiu. Algumas cidades do Brasil e fora, já acontece isso, orçamento participativo, né? Onde os vereadores indicam a emenda e o poder executivo, mediante as condições financeiras, realiza. Então, senhora presidente, na noite de hoje a gente conclui a nossa fala. E ao concluir, a gente lamenta e pede esclarecimento à mesa diretora por qual motivo a sessão de hoje não está sendo transmitida pela rádio Cidade Luz. Que a senhora presidente ou secretária dessa casa explique, porque eu acredito que algumas pessoas que não têm acesso aos veículos via internet e aqueles moradores da zona rural estão na expectativa, ou por que não a sessão hoje não ser transmitida pela rádio, que tem grande alcance tanto na cidade como na zona rural do nosso município. Então era tudo que eu tinha para essa noite. Um abraço a todos e nosso muito boa noite.
Vereador Marcelo Mota.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama, demais colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar aqui o público em nome do nosso amigo ali, o Ronaldo, que veio do Rio Grande do Norte, esposo da Margarete, filha da dona Doca. Quero também cumprimentar aqui os internautas do blog do Francinaldo Publicidades, do Guadalupe Agora, do TV Web Guadalupe. Bem, meus amigos e minhas amigas, hoje venho à sua tribuna informar a nobre presidente que na próxima reunião, na próxima sessão, senhora presidente, eu irei trazer os meus projetos de lei com a indicação para título de cidadania no nosso município. Dentre eles, já quero adiantar dois. O seu Eugênio Solon, conhecido como seu Solon, e também a Carminha Moreira, proprietária ali da atual Modas. Bem, meus amigos, próximo dia 25 de agosto, a nossa cidade completará 88 anos de emancipação política. E nada será inaugurado, meu nobre colega Martinez Geones. Nem um simples quebra-mola sequer será inaugurada no dia do aniversário da nossa cidade, infelizmente. Mas enquanto isso, as licitações não param de ser realizadas. Outro assunto é com relação, meu caro vereador Tarles, com relação à manutenção da iluminação pública, onde foi licitado no nosso município mais de 300 mil reais, se eu não me engano. E quem está fazendo essa manutenção são os próprios funcionários do município. Ou seja, fez a licitação uma empresa vencedora e quem está realizando o serviço é os funcionários da própria prefeitura. É um caso para a gente apurar aí, viu? Outro assunto é com relação aos pagamentos feitos pela prefeitura. Hoje eu estive olhando o portal da transparência, lá a gente vê uma distinção de pagamento, onde tem vigia, não é desmerecendo os vigias, que ganham, é assim, tem vigia ganhando 3 mil reais, enquanto um técnico de enfermagem está recebendo um salário de 1.070 reais. Tem assessor de gabinete ganhando 10 mil reais. Isso está lá no Portal da Transparência. Para quem quiser acessar lá, está lá. Portal da Transparência do município de Guadalupe. Outro assunto é sobre o pagamento das férias dos professores. Agora, no mês de julho, teve um recesso aí, os professores entraram de férias e não receberam as férias. Eu queria que o líder da prefeita desse alguma informação com relação ao não pagamento das férias dos professores. E finalizando aqui as minhas palavras, eu quero mandar um abraço aqui lá para o Assis Brito, a dona Luzia, na Lagoa do Peixe, o senhor Raimundinho, a dona Lourdes, lá no Coqueiro, os meus amigos ali, o Edivaldo, o Edvelto, o Caro, o Márcio Brito, ali na quadra 14. Quero mandar um abraço também para a Judeane, para a dona Maninha, para minha esposa Wilma, a minha filha Mariana. E também quero aqui parabenizar antecipadamente o meu pai, o ex-vereador José Mota, que no próximo dia 10 de agosto completará mais um ano de vida. Finalizo aqui minhas palavras e até a próxima. Um grande abraço.
Convido, neste momento, a vereadora Francinete Lima a fazer uso da palavra.
Boa noite, à Segreta de Casa e aos nobres vereadores, ao povo aqui presente nesta casa e os nossos internautas. É muito bom fazer o retorno a esta casa e preparando-se para o que está vindo a esta casa, porque quando falamos em discutir os problemas desta casa, falamos em problemas municipais junto com a nossa prefeita. Já tem no ar de que sérias providências serão tomadas. Pedimos àqueles que serão afetados para que haja esta compreensão, porque é necessária. Não é só Guadalupe, é o país todo. E o município de Guadalupe precisa levantar-se. É mais antes termos um prejuízo agora do que termos um prejuízo à frente. É com certeza, vereador Marcelo, que talvez no dia do aniversário da cidade não se comemora nenhuma obra. Não vamos comparar a passado, que também já se aconteceu. Mas vamos comparar e equiparar as dificuldades que o país passa, que não é diferente ao município de Guadalupe. Aonde caem as suas receitas? Aonde o município está sendo afetado? São fatos que deveremos propor e conversar quando o ato chegar aqui a acontecer. Então teremos uma verdadeira discussão. Mas é um fato que procuraremos entender e compreender que é necessário. Eu me lembro de quando a Dilma estava prestes a ser cassada. Ela falou assim, que o remédio era amargo, mas todos tinham que tomar. E todo brasileiro está tomando o remédio amargo. Está todos reclamando. Hoje choram pela saída de Temer. Pois não. Pois esta vereadora se posiciona que o Temer fica. Porque eu não sei quem vem aí. E vendo um, poderá sair para vir outro. Que talvez o nosso país se afunde mais ainda. Então é necessário que fique, que termine e que seja julgado mesmo após as suas contas. Às vezes não queremos entender, mas às vezes é necessário se entender. Às vezes não entendemos o que falamos, mas falamos sem entender. Então, é necessário que o guadalupense esteja preparado para conversar. E não vamos olhar o defeito que aparecerá, mas sim, vamos ver o que vai acontecer. E vamos torcer para que tudo venha a dar certo. Na próxima semana, com certeza, teremos o decreto da senhora prefeita aqui nesta casa. E que decreto? Mas é necessário. Só quero que os funcionários venham a entender. Que secretários venham a entender. Então, vamos caminhar. Caminhar de mãos dadas para que o nosso município venha crescer. Que não venha chegar ao caos, para que ele não venha se afundar. Então, são essas as palavras da vereadora, que se antecipa a certos fatos aqui, e comunico a senhora presidente desta casa, que segunda-feira também apresentarei 3 títulos cidadãos de guadalupense a serem analisados pela nobre comissão desta casa. O meu boa noite, todo especial.
Convido, neste momento, o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presentes, internauta através do Francinal de Publicidades, do Guadalupe Agora, da TV Web, todos sintonizados, enfim, meu caríssimo boa noite. Aqui estamos hoje iniciando os trabalhos desse segundo semestre desta legislatura. Meu sentimento hoje é um sentimento de esperança para nós vereadores, para nós guadalupenses, para todos aqueles que estão ansiosos, esperando uma melhoria concreta que possa ser, e com certeza é o desejo de todos os guadalupenses. Muito satisfeito, não por tudo que já tem acontecido, mas satisfeito pelo entusiasmo, pelo empenho que nossos secretariados, nossa prefeita, nossa presidente da Câmara, nosso vice-prefeito, tem tido para com o nosso povo guadalupense. Hoje sabemos verdadeiramente, de perto, a grande realidade financeira que o nosso município passa. Mandato passado, até que presenciei, e sou sabedor que existiu sim uma grande dificuldade financeira dentro do nosso município. Mas às vezes, pelo fato, às vezes, de ser um vereador de oposição, deixamos isso um pouco de lado e fazemos muitas críticas ao gestor, a fim de esclarecimento àquelas pessoas que não estão sabendo a realidade do nosso município. Mas hoje, acompanho de mais perto, porque faço parte da base do governo, acompanho de perto, inclusive às vezes, até fica até 9 horas da noite nas ruas, olhando e às vezes acompanhando o trabalho de uma iluminação, de um trabalho sendo feito para tentar solucionar esses problemas graves que o nosso município passa. Só que mesmo assim, sabendo a dificuldade, jamais vou aplaudir e vou dizer que é correto um gestor atrasar pagamento, um gestor atrasar o servidor público efetivo, ou que seja contratado, ou que seja fornecedor, jamais irei usar esta tribuna para justificar, para tentar defender este prefeito pelo fato de atrasar um pagamento, de atrasar um fornecedor, de deixar ruas às escuras, as ruas imatadas e cheias de lixo. Jamais. O gestor, às vezes, tem que deixar a política de lado, a gente tem que estar ao lado do povo. Porque medidas duras sendo tomadas, se você for olhar para os lados, para os aliados, para a sua bandeira partidária, dificilmente você dará conta de administrar um poder executivo da forma que ele se encontra hoje. Por quê? Porque o gestor tem que ter o comprometimento, primeiramente, com o povo, para poder ele olhar para seus amigos, aquelas pessoas que balançaram a bandeira, aquelas pessoas que estiveram lutando e gastando para que o prefeito pudesse chegar à vitória. Aqui também, um assunto que vem sendo debatido, inclusive o vereador Sua Excelência Martinet falou em relação ao recesso legislativo, é de grande importância, talvez. Vamos nos reunir e amadurecer esta ideia. Mas eu quero aqui dizer que o recesso legislativo é um período que não se realiza sessões ordinárias nesta Câmara. Encerram-se os trabalhos durante um período onde todo e qualquer município na nação brasileira existe esse período. Alguns têm uma sessão por mês, outro uma sessão por semana, outro três sessões por mês feitas num só dia. E, como diz as próprias procuradorias federais e municipais, que o mandato do vereador não se resume apenas nos trabalhos, regimentos. Portanto, o período de recesso não é só o período que o vereador pode trabalhar. Acho que é o mínimo que o vereador pode fazer, é o trabalho mínimo do vereador, esta tribuna, até porque quando o vereador encontra de recesso, se houver necessidade, sempre que há necessidade de eu votar um projeto, a presidente convoca uma sessão extraordinária, sem gerar nenhum ônus financeiro, e nós estaremos aqui com certeza para votar a favor ou contra. Isso jamais impede que o vereador possa fazer, deixe incumprir dar o recesso, diminuir, que possa deixar de trabalhar pelo município. Até porque nós podemos exercer outras atividades no recesso. Ah, se o trabalho do vereador fosse só na tribuna, seria bom demais. Enfim, vamos amadurecer a ideia, sentar, reunir e ver o que ficará bom para nós. Porque o povo jamais, independente que seja 2 meses por ano ou 3, ou votar para um, isso não vai trazer nenhum progresso, não. Isso vai diminuir o tempo, mas os trabalhos vão continuar da mesma forma. Porque jamais os vereadores serão omissos, sempre que precisarem da assinatura para que possamos aprovar os projetos, nós estamos sempre presentes, mesmo nos recessos legislativos desta Câmara. Em razão, realmente, a prefeita apenas, essa gestão com 6 meses, 7 meses de mandato, infelizmente, eu digo infelizmente, ainda não conseguimos nenhuma obra para o nosso município. Mas, até o momento, estamos com os pagamentos em dias, estamos num trabalho árduo para iluminar toda a nossa cidade. Uma prova é o nosso bairro da Vila Boa Esperança, que há mais de 3 anos, aquele acesso às escuras. Hoje, o bairro 100% iluminado. A grande dificuldade financeira que o município passa, ainda não tem um apoio da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, que é a CHESS. Onde o secretário solicitou, através da prefeita, que a CHESS pudesse doar, pelo menos, o MUC, para que pudesse solucionar o problema daqueles postes altos, que só resolve com o MUC. E a CHESS, infelizmente, não doou, não pôde doar e nem respondeu o ofício enviado pela prefeita. E o município hoje gasta, em média, R$ 800 por dia com o MUC para trocar as lâmpadas do município, porque o município não tem o MUC. Em relação a servidor receber R$ 10 mil, hoje nem o prefeito recebe R$ 10 mil, porque a própria prefeita reduziu seu salário e diminuiu R$ 4.200 em seu salário. R$ 2.300 no do vice, 20% em todos aqueles servidores. O que acontece nos R$ 10 mil é porque teve um assessor que recebeu o seu décimo. E aí recebeu os R$ 10 mil. E o que aconteceu isso? É bom que se diga para que a gente não tente colocar coisas na cabeça, coisas que não existem. Nem o prefeito recebe R$ 10 mil no município, como é que o assessor vai receber? Então, isso não existe. Em relação às férias dos professores, já foi iniciado o pagamento, mas estou aguardando o dinheiro para essa semana possa concluir o pagamento das férias dos professores. Então, o comprometimento é esse. O que é obrigação será feito da melhor forma possível, até porque a luta é grande. E na inauguração, infelizmente, nós não vamos ter. Mas em breve nós teremos. Até porque nós só estamos com 7 meses. E o ex-prefeito passou 8 anos e não teve a inauguração. A não ser da praça do... Pois não, vereador. Por que que a empresa... Qual foi a empresa? Qual foi a empresa que... É bom, eu não tenho esse conhecimento, é bom que se diga, eu sei que o serviço está sendo feito. Não, a empresa que ganhou a licitação, mas foi para fornecer o material elétrico, isso? E aí a prefeitura é quem está fazendo toda a manutenção com o material fornecido pela empresa ganhadora da licitação. E sempre foi dessa forma. Então, quero agradecer a oportunidade e desejar boa noite a todos.
Convido o nobre vereador Adão Moura.
Boa noite. Inicio cumprimentando a presidente desta casa, vereadora Surama Martins, e em seu nome cumprimentando todas as senhoras e senhores vereadores. Quero iniciar minha fala cumprimentando a todos os amigos que estão aqui presentes, registrando a presença do meu amigo Ronaldo, genro da dona Doca, que mora no Rio Grande do Norte, em Natal, e que está hoje nos prestigiando aqui na nossa sessão, e dizer que a sua presença engrandece o ambiente. Registrar também a presença do Tomé, do Paulo Moura, do Júnior, do Gesso, do Lagoa, enfim, sintam-se todos cumprimentados por este vereador. Cumprimentar também todos os amigos que estão nos assistindo através das redes sociais, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades. Dizer, senhora presidente, registrar que no último dia 30 de julho participei do culto da Igreja Batista Filadélfia, que comemorou seus 13 anos de existência na cidade de Guadalupe. E quero aqui registrar e agradecer o convite que recebi do pastor Avelino e da pastora Toinha. Registrar também a participação dos pastores Douglas e Carleane, que vieram de Fortaleza, que pregaram a importância da família, a necessidade do fortalecimento dos laços familiares e o desejo de Deus em resgatar vidas e reconstruir sonhos. Registrar, senhora presidente, que parabenizar a atitude da sua excelência prefeita Neidinha, que diante da crise que o país vive, ela tomou a atitude baixando o decreto, reduzindo seu próprio salário do prefeito, de prefeito, do vice, secretários, assessor jurídico, controlador e outros em 20%, sendo que a lei de responsabilidade fiscal estabelece que ela deve permanecer na casa de 54%, e a prefeitura estava ultrapassando com 60,91%. Tendo em vista isso, a prefeita tomou essa atitude e é muito louvável e conta com total apoio deste vereador. Dizer também, registrar o sucesso que foi o Cidade Junina na cidade de Guadalupe, que a prefeitura realizou na nossa cidade, com participação de várias quadrilhas de outras cidades. É registrar o aniversário de Guadalupe, que acontece no próximo dia 25 de agosto, e que tem várias atrações de nível nacional, como Jonas Esticado. Temos também a participação de Gil Mendes. Dizer que toda esta programação é fruto de emenda parlamentar do deputado Georgiano Neto. E agradecer a presença de todos e deixar aqui um abraço. Muito boa noite a todos.
Quero aqui cumprimentar a mesa diretora na pessoa do nosso segundo vice, Adão, nosso secretário Jesse James, e em nome do Marcelo eu cumprimento os demais colegas vereadores, em nome do Paulo Moura cumprimento os demais que estão aqui presentes nesta Casa do Povo. É um prazer muito grande nós estarmos aqui, né, com a presença desta população prestigiando o nosso trabalho. E dizer que a nossa sessão está sendo transmitida pela TV Guadalupe Web, Guadalupe Agora e Francinaldo Publicidade. E já respondendo ao nobre vereador Martinez Geone, acredito que o vereador se recorde do comentário que a vereadora Surama fez a Vossa Excelência na... Onde é que nós estávamos? No recesso ainda, quando Vossa Excelência perguntou a esta presidente por que que esta sessão não está sendo transmitida. Mas, para esta presidente também, foi uma surpresa para mim o nosso amigo Gleice Leonda não ter vindo hoje, né? Mas acredito, vereador, que seja devido àquele comentário que Vossa Excelência já sabe. Mas conversarei internamente aos outros nobres vereadores que eu não tinha feito este comentário ainda. Quero, assim, reforçar as palavras do nobre vereador Adão Moura, quando ele terminou de falar a respeito do decreto da prefeita Maria Josineide. Porque o que cabe a prefeita gastar não é até 54%. Você tem de 52% até 54%. E ela estava, né, com gasto com pessoal 60,91%. Eu também, como gestora, eu abraço essa atitude da prefeita para que ela não possa ser penalizada, porque só sabe o tamanho da responsabilidade, da preocupação de um gestor quando a gente está à frente de um cargo como esse. Então, tenho esse cuidado. Aqui na Câmara, a população é conhecedora da perda que nós tivemos de quase 15 mil reais mês, e os cargos estão aí. Eu não estou preocupada em ser penalizada, porque o meu caso é diferente. Eu não contratei. Os cargos existem, de motorista para ser contratado, de ouvidor, de controlador. Controlador nós já temos. Mas aí eu não fiz essa contratação. Por quê? Porque mediante a despesa que eu tenho aqui nesta casa, eu não teria coragem de contratar alguém para não ter condição de pagar no final do mês. Então, eu também estou passando por essa dificuldade na minha gestão, deixando de prestigiar, de valorizar alguns amigos que sempre estiveram do nosso lado, almejando a oportunidade. E aqui eu quero reafirmar aos presentes, aos que estão sintonizados nas redes sociais, que esta vereadora inicia hoje o segundo semestre do nosso trabalho legislativo, neste compromisso de continuar trabalhando para solucionar os anseios e os desejos da nossa população, trazendo a esta tribuna o que a população nos cobra nos diversos bairros da nossa cidade, nos eventos onde nós participamos, em igrejas, associações. Então, como bem falou o vereador Jesse James, é salutar o pensamento do vereador Martinei. Nós vamos iniciar, vereador, a reforma do nosso regimento interno. Eu quero na próxima semana, estou só aguardando uma conversa com o nosso assessor jurídico, o nosso advogado Lucas, para que eu possa marcar qual o horário mais disponível que ele vai ter para nos orientar, para juntos analisarmos esse regimento e tomarmos decisões que realmente possa vir melhorar o nosso regimento interno para que a gente possa cumprir. Então, eu quero iniciar esse trabalho já na próxima semana. Não sei se vai ser na parte da manhã ou na parte da noite, mas eu quero que na próxima segunda-feira eu já traga essa informação. E quero assim também pedir encarecidamente à secretária de assistência social, amanhã procurarei, hoje à tarde fui procurada por várias famílias a respeito do CAPS, né, que o CAPS ainda não está atendendo seus pacientes. Então, muitas vezes estão fornecendo medicamento, mas as famílias estão aí esperando. Desde o início do ano, nós já estamos iniciando o mês de agosto, e esses pacientes não estão sendo atendidos com a alimentação, com a integração, com os demais pacientes que se tornam um vínculo de amizade. Então, eu gostaria de saber, né, nem assistência social, acredito que o CAPS fica na responsabilidade da saúde, né? Então, amanhã procurarei o nosso secretário Paulo, o nosso secretário Eduardo, para que eu possa estar informando as famílias que me procuraram que dia irá ter início esse trabalho para atendermos esses pacientes. Em relação também à comunidade do bairro Coqueiro, que me procuraram várias famílias em relação a quando irá chegar aquele bairro, a questão da iluminação, do rosto da capina, estivemos hoje em reunião com a prefeita e com o secretário Georgiano. Ele garantiu que logo, logo, este benefício estará chegando ao bairro Coqueiro. Então, espero que os nossos amigos deste bairro que me procuraram tenham uma paciênciazinha, que logo, logo esse benefício estará chegando. Porque a gente já vê que já tem alguns bairros da nossa cidade que esses benefícios já estão sendo contemplados. Nós temos a Vila Parnaíba, Vila Boa Esperança, nós temos aqui a nossa avenida principal, nós estamos na expectativa que se faça pelo menos até o aniversário da nossa cidade aquele tampa-buraco, enquanto não chega esse asfalto para realmente se concluir de uma vez só a questão daquela avenida. Então, quero assim dizer também ao vereador Martinei a respeito do orçamento participativo. Participei com o Delano, que é um dos membros lá do Tribunal de Contas, lá em Floriano, num congresso que aconteceu, e ele nos repassou essa informação, que as câmaras têm esse cuidado de colocar dentro do nosso orçamento uma emenda, fazer uma emenda para se colocar dentro do orçamento, dentro da lei orgânica do nosso município, essa emenda em relação a esse orçamento participativo. Infelizmente, a nossa lei orgânica desta casa não consta. Agora, cabe a nós sentarmos, né, situação, oposição, e entrarmos em um consenso e diretamente apresentarmos esse projeto para ver se irá ser aprovada essa emenda aqui nesta casa e se será sancionado pela gestora, pela prefeita. Então, é importante porque é 1,3% do orçamento do município vai ficar na responsabilidade, né? Vai ficar destinado a ter essa distribuição entre todos os vereadores para que nós possamos ver em que aplicar este orçamento. Então, gostaria muito que esta emenda fosse aprovada. Então, vamos sentar para que a gente possa apresentar, para que a população realmente valorize e veja mais diretamente o nosso trabalho. Porque muitos criticam o trabalho de um vereador, mas só sabe o que é ser um vereador quem tem essa missão, aquele que tem esse compromisso, que realmente está presente nos bairros, está ao lado da população. Quem está de fora, muitas vezes, deseja generalizar que nenhum político presta mediante o cenário político nacional. Mas vamos partir para a nossa realidade. Nós somos peixe pequeno mediante os escândalos que nós presenciamos. Nós não podemos nunca generalizar que nenhum político presta, que nenhuma mulher presta, que nenhum homem presta. Toda regra existe a exceção. Então, defendo, não é a primeira vez que a vereadora defende esse questionamento, porque tenho consciência do trabalho que desenvolvo, tenho consciência do respeito que eu tenho por esta população, a quem depositaram em mim, por 4 mandatos, um voto de confiança. E esta vereadora nunca utilizou essa tribuna desta casa para cobrar de um gestor, seja ele qual for, antes os gestores adversários, hoje eu tenho uma aliada, nunca benefício particular, pessoal, familiar. Sempre eu venho trazendo a esta tribuna anseios, os desejos da nossa população. Agora, nós fazemos a nossa parte, não só a vereadora Surama, como os demais vereadores, os projetos que aqui são apresentados, são os anseios da nossa população, mas eles precisam ser executados por quem? Pelo gestor. Não cabe a nós essa competência, essa capacidade. Então, não quero assim mais me alongar, eu quero assim já finalizar as minhas palavras, pedindo uma atenção especial à comissão responsável para análise desse projeto, para que a gente possa conduzir na próxima sessão, fazendo a apreciação e votação dos projetos já apresentados, para que não fique muito acumulado e a nossa sessão não venha se estender tanto, porque só na próxima sessão irá ser apreciado, discutido 6 projetos de lei, de título de cidadão. Na próxima semana também, sem falar nos outros pedidos, outros indicativos que com certeza serão apresentados. Então, eu quero, assim, em nome de Deus, convidar todos os nobres colegas vereadores para encerrarmos esta 20ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2017, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão.